Ana e Carla.
Fazemos um bonito trio, não fazemos?
O melhor.
Ouço-vos todos os dias.
Adoro a Renascença.
Bom dia!
Comece o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença, das 7 às 10.
Muito bom dia, está com as 3 da manhã, está comigo Carla Rocha, Ana Galvão esta semana está de férias, a Joana Marques já vai juntar-se a nós, às 8 e um quarto tem sempre o extremamente desagradável. Claro que a pandemia continua na ordem do dia, não é? Muda as nossas vidas, cada dia há novidades. Entraram ontem em vigor novas regras no combate à Covid-19, não é? Colocam Portugal a andar a 3 velocidades e temos falado muito nisto, não é? Praticamente todo o país em estado de alerta, a exceção é a área metropolitana de Lisboa, em situação de contingência, 19 freguesias da Grande Lisboa que estão em situação de calamidade, portanto sujeitas a medidas mais apertadas. Sabemos também, falámos ontem, que no que diz respeito ao teletrabalho, as regras também mudaram, não é? Agora só está previsto para casos muito específicos e quem pretender continuar a trabalhar à distância tem de entrar em acordo com a empresa. Agora, não se pense que o teletrabalho de repente é reduzido devido ao que o governo deliberou, não é nada disso. Há empresas que, pelo menos, e há muitas, como sabe, eu já lhe disse aqui, para além da rádio eu dou formação a muitas empresas e posso dizer-lhe que todas aquelas a que tenho dado formação nos últimos tempos estão com os colaboradores em teletrabalho. Portanto, é uma realidade que vai continuar e há muitas empresas que dizem que até ao fim do primeiro trimestre de 2021... toda a gente fica em casa. Portanto, esta é uma realidade a que nos temos que habituar. Hoje vamos falar sobre este tema e vamos ter duas perspectivas diferentes. Duas pessoas que estão em contextos profissionais diferentes. Uma que voltou ontem fisicamente ao trabalho. Outra que, tal como eu lhe dizia, tem indicações da empresa para continuar nos próximos meses em casa. Depois das 7h30 vamos então conversar com a Marta Moncacha, assistente social, que voltou fisicamente ao trabalho, e com o Nuno Francês, que é farmacêutico. E que vai continuar, não sabemos durante muito tempo, durante quanto tempo. A verdade é que quando falo com amigos que estão nesta situação, e nós aqui na rádio já tivemos, né? Eu, a Ana Galvão, a Joana continua, mas porque pertence a um grupo de risco, não é? Está grávida. Havia aqui uma coisa que me chamava muito a atenção, que era, nós estávamos sempre em teletrabalho, não havia separação. A qualquer momento podia chegar um e-mail, a qualquer momento podia chegar uma indicação para termos que fazer qualquer coisa que garantisse o programa no dia a seguir. E é muito assim, e é frequente falar com alguns amigos que continuam nesta situação e que me dizem que eu já não gosto tanto de estar em casa como gostava, sabes? Eu sinto que é aqui que está o meu trabalho. E isto leva-nos a refletir, será que estamos a trabalhar em casa? Ou será que estamos a viver no trabalho? Quem trabalha nestas situações, eu acredito que muita gente em Portugal está ainda em teletrabalho. Será que, se for o seu caso, está a trabalhar em casa ou está a viver no trabalho? É uma questão inquietante, não é? Porque quem está em teletrabalho não pode fugir dele. Acordamos a pensar no que vamos fazer, respondemos a e-mails até tarde. É preciso criar aqui áreas da casa onde o trabalho não entre. É preciso criar variedade nas rotinas, fazer as pausas, sair da divisão onde está a trabalhar, ter reuniões mais curtas, mais frequentes, porque precisamos de interação, mas mais curtas. Há aqui uma série de cuidados e de temos que ter consciência destes cuidados que devemos ter para que tudo seja mais leve, não é? Ou então arriscamos a entrar neste ponto em que estar em casa já é quase uma fobia. Eu tenho que sair porque tudo isto me lembra trabalho. Portanto, é um assunto que vamos falar esta manhã com duas pessoas que têm perspectivas diferentes, não é? E realidades diferentes neste momento. Está com a Renascença, está muito bem. São 7h18, a semana está a chegar ao fim, é quinta-feira. Pontapés, contentores, ainda ontem tivemos aqui o Tim, esteve a falar comigo e com a Joana Marques, tem um disco novo, 2020, sai em outubro, tem o apoio da Renascença, ele diz que espera em outubro poder dar concertos assim com as pessoas na frente dele, não remoto. Está com as 3 da manhã, está muito bem, depois das 8, o jogo, o super jogo em que pode ganhar 1000 euros, é assim todos os dias, na última semana temos estado a oferecer 1000 euros todos os dias e você pode ser o próximo vencedor. Ontem saiu a sorte grande, a Ana Vieira.
Preparada?
Sim.
Duas perguntas, já sabe quais são.
Sim.
Qual a palavra-chave do dia?
Supermercado.
Quantas vezes é que essa palavra foi dita hoje nas 3 da manhã?
13.
13 vezes, é a sua resposta.
Está certo! Muito bom! Fantástico!
maravilha!
Exatamente, para quem não sabe, a minha mesa aqui do estúdio está completamente cheia de confetis. Muitos parabéns, Ana.
Obrigada.
Bem, que festa, hein? O Renato estava nos pincas. Já sabe que a partir das 8 deve ouvir a Renascença, até às 9, contar o número de vezes que uma palavra-chave é dita. Ainda não dissemos, e só vamos dizer depois das 8 qual é essa palavra. E depois à tarde é ficar atento, se for o primeiro a ligar, como a Ana foi, e acertar no número de vezes em que essa palavra foi repetida, ganha 1000 euros todos os dias. É assim o Super Jogo Rádio Dada com a Renascença e com o Continente. Carla Rocha, Joana Marques, eu consigo ver-te, Joana, consigo.
É verdade, sinto-me sempre ver-te. Muito observada. Mesmo no resto do dia aqui em casa, penso, será que a Carla continua a ver-me?
Consigo, eu tenho, não sei, um sexto sentido. Eu hoje tenho assim a impressão que estás de azul. Estás de azul?
Olha.
Tens uma
incrível.
Peça azul? Diz lá.
Eu tenho uma peça azul e tu tens uma câmara aqui instalada alguns neste escritório.
Não tenho, não.
Porque eu tenho uma t-shirt azul, sim senhora. Oh, então sou muito previsível na minha roupa, pode ser.
Eu
isso.
Acho que é mais isso. Azul é uma cor que tu usas muito.
E é verdade,
não estou a invocar aqui razões desportivas, não, mas o azul é uma cor que usas muito. Vamos falar de uma coisa que tu fazes todos os dias, já a seguir.
Pois é.
Que sabes o que é.
Perfeitamente, estamos a falar de teletrabalho.
Teletrabalho, que é? Estás a fazer há quantos dias? Porque eu tenho ideia que tu contas os dias, Vana.
Às tantas parei de contar os dias, estava a ficar complicado. Mas eu vou contar e daqui a pouco já te digo.
Ok, então conta. Vamos falar já a seguir com duas pessoas que estão a ter neste momento duas experiências diferentes. A Marta Moncacha voltou fisicamente ao trabalho ontem. E o Nuno Francisco, que é farmacêutico, tem indicação de empresa que não vai voltar nos próximos meses. Portanto, vai continuar em casa, sossegadinho, a trabalhar. É com eles que vamos falar já a seguir.
Sei de cor. Cada sombra, da tua voz, e cada silêncio.
Paulo Gonçalves de Cor, nas 3 da manhã na Renascença. Aqui estou eu em estúdio, Joana Marques em casa. Portanto, uma a trabalhar fisicamente, outra em teletrabalho. Há quantos dias, Joana Marques, já contaste?
Olha, ainda não consegui contar. Sabes que eu sou um bocado má à matemática. Sei que comecei a 12 de março, estava aqui a contar meses em bruto, são fáceis, não é? Portanto, abril, maio, junho, 30 dias de cada. Portanto, logo aí vamos nos 90. Sim. Eu acho que já passei o 100, não é?
Sim, já
passei já o 100, estou nos 100 e pouco. Ainda não cheguei ao número exato, mas estou nos 100 e pouco. Já não dá para contar pelos dedos.
Sim, como nós, temos agora duas pessoas que têm uma perspectiva diferente em relação ao trabalho. Uma que regressou ontem fisicamente ao trabalho, outra que tem indicações da empresa para continuar assim a trabalhar a partir de casa nos próximos meses. Temos a Marta Moncacha, que é assistente social, e o Nuno Francisco, que é farmacêutico. Olá, bom dia aos dois.
Olá, Carla, bom dia.
Que energia, não esperava isto.
Podes
não esperava esta energia toda, mas agradeço.
48, Marta.
Uma injeção de energia da Marta. Marta, a primeira pergunta que eu faço.
Olá,
obrigada. A primeira pergunta que faço é: quanto tempo é que passou em casa antes deste regresso que se deu ontem ao trabalho?
Joana, eu estava a ouvi-la, eu também sou péssima à matemática e também acho que estou desde o dia 13 de março. Portanto, as nossas contas são parecidas, Joana.
Ok. E qual foi a sensação de voltar ontem?
Ah, foi um bocadinho
overwhelming. Gostei do suspiro.
Bom, foi assim um mix de feelings, não é? Por um lado, é aquela coisa do teletrabalho que foi desgastante, porque grande parte do tempo estive com 4 filhos em casa.
Ai, meu Deus.
Então, é um desafio grande. E portanto já estava a precisar de ir para o presencial. Por outro lado, foi um embate. Porque, como a Carla disse, eu sou assistente social, trabalho numa autarquia, as coisas não estão fáceis, não é? Os assistentes sociais são profissionais da linha da frente e, portanto, de repente eu chego, depois do sossego do lar, e tenho assim um rebuliço à minha espera. Portanto, foi assim um embate.
Sim, bem, acredito. O Nuno Francisco é farmacêutico, está a trabalhar a partir de casa e há pouco eu fazia uma reflexão, que é, ouvi esta frase e adoro, que é: será que estamos a trabalhar em casa ou estamos a viver no trabalho? Nuno, consegues responder a esta pergunta? Estás a viver no trabalho?
Agora já estou a viver menos no trabalho, mas na fase inicial estava a ver um bocadinho o trabalho. Agora já estou mais em teletrabalho, mas de facto acho que não é fácil conjugar essas duas coisas. Uma pessoa perde um bocadinho com os horários, mas ao fim de um tempo... É possível estar em teletrabalho.
E ficaste fã desta modalidade? Ou seja, se agora te dessem a oportunidade de ficar assim sempre, tu escolhias isso ou tens saudades do escritório físico?
Não, é assim, fiquei fã desta modalidade, porque acho que tem algumas vantagens. No meu caso, consegui, tinha sido pai há pouco tempo, foi muito bom porque consegui acompanhar o crescimento do meu filho, e isso acho que é completamente impagável. Mas acho que o meio termo é a situação ideal, ou seja, com algumas idas aos escritórios para socializar, acho que essa parte também é importante e faz parte de... Faz parte de nós, não é?
Sim.
Marta... Até porque reuniões por Zoom são horríveis, não é?
Sim.
Todos podemos concluir
isso.
E depois
não param, não é? É sempre uma atrás das outras. Eu queria perguntar à Marta, agora com a questão dos desafios familiares, não é? Que falaste agora, Nuno. Quais são os desafios que se impõem com quatro filhos? Agora, como é que vão fazer, não é? Porque fisicamente voltaste ao trabalho,
sim,
não é?
Sim, é verdade, Carla. Olha, nós já estávamos, como eu já estava a prever isto, não foi assim uma coisa que soube de um dia para o outro, fui organizando um bocadinho a família. Portanto, o meu filho mais novo, de 4 anos, já entrou no dia 1 de junho para o jardim de infância, como grande parte dos miúdos em a idade pré-escolar, e portanto já lá está um mês, está perfeitamente integrado, portanto está lá enquanto eu estou a trabalhar. Os outros já são mais crescidinhos. Eu tenho um 18, tenho um 16 e tenho uma de 13.
Ah, pronto.
Portanto, já são crescidos, já Sim. são crescidos. Portanto, o mais velho está a estudar para os exames, está em casa, e os outros estão de férias, mas eu também tenho a sorte de viver no prédio da minha mãe e, portanto, ela dá um olhinho, claro, com todas
pronto,
as dificuldades.
Isso é muito bem pensado.
Isso valoro.
Exato, tenho uma rede.
Nuno, sei que a tua empresa, neste caso uma farmacêutica, deu hipótese aos trabalhadores que quisessem de já regressarem ao trabalho. Tens noção, assim, uma estatística por alto dos teus colegas, se muitos voltaram ou não?
Alguns têm ido ao escritório de forma esporádica. A percentagem é muito baixa, porque obviamente esse regresso ao escritório não é um regresso dito normal, não implica uma série de medidas por causa da questão do Covid. Mas eu diria que cerca de 20%, talvez menos, a percentagem é muito baixa, porque de facto, sendo que a prioridade da nossa empresa é a segurança e o bem-estar de todos, a recomendação continua a ser a trabalhar a partir de casa e para já não há este regresso normal, não sabemos quando é que vai acontecer.
Só para fechar, qual é a tua parte preferida da casa para trabalhar? Onde é que estás habitualmente?
Ou estou na cozinha ou estou na sala.
É?
Quando o meu filho está na sala, eu estou na cozinha. Quando o meu filho está na cozinha, eu tenho que estar na sala.
Vital.
Foge dele.
E depende se a Bimbi está a trabalhar ou não, não é?
A Bimbi, não é? Essa pessoa agora que faz parte dos recursos humanos,
exato.
Não é? Muda a nossa vida.
Sim, é uma grande funcionária.
Obrigado aos dois. Marta e Nuno, bom trabalho.
Obrigado,
cada um
obrigado,
à sua maneira. A Marta no terreno, o Nuno em casa, na cozinha ou na sala, não sei. Bom trabalho, um beijinho. Obrigada por estarem aqui, pelo vosso testemunho.
Passamos a melhor música, a sua música preferida. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Bob Marley, No Woman No Cry. Falta um minuto para as 8. Joana Marques, o que é que temos às 8:15? O que é hoje extremamente desagradável?
Olha, às 8:15 temos um conjunto de gente louca, é aqui este parênteses,
claro,
que se recusa a usar máscara. Onde é que eles estão?
Sim.
Estão nos Estados Unidos.
Ainda bem, estão longe. Pronto, isso é uma boa notícia. Então às 8:15 temos o extremamente desagradável. É agora que pode ganhar 1000 euros.
Super Jogo Rádio Dada com o Continente.
Bem, todos os dias temos este valor, esta verba, 1000 euros para oferecer. É o jogo Rádio Dada da Renascença e do Continente. Está a dar que falar, está a dar muito dinheiro, porque os ouvintes que têm tentado a sua sorte, no geral, têm acabado por ganhar esta quantia. Para participar, não se esqueça disto, regra número 1, é a primeira coisa que deve fazer se ainda não fez. Inscrever-se no nosso site, rr.sap.pt, seguir as páginas de Facebook e Instagram da Renascença e todos os dias, entre as 8 e às 9 da manhã, ficar ligado aqui às 3 da manhã e muito atento, porque isto requer alguma astúcia e é muito rigoroso. Tem que contar o número de vezes.
Tem que estar concentradíssimos.
Tem que contar o número de vezes que uma palavra é dita por mim ou pela Joana Marques. Neste caso, quando a Ana Galvão voltar de férias, é pela Ana também. Qual é a palavra hoje, Joana?
A palavra faz-me lembrar precisamente a Ana Galvão, que ela é a pessoa que eu conheço que usa mais esta palavra.
Ah, sim.
Incrível.
É verdade. Incrível.
A Ana Galvão acha tudo muito incrível.
É verdade. Desde o tofu à Brás ao Conselho de Ministros, tudo é incrível.
Tudo.
Para
sim, sim.
Ana Galvão. Portanto, incrível é a palavra do dia. Se à tarde for o primeiro a ligar para o programa Nunca é Tarde e se acertar, olha, os 1000 euros são seus. Portanto, já contabilizou? Quantas vezes é que já dissemos? Olha, eu perdi a conta.
Dá também? Para comprar muita coisa incrível com 1000 euros, é o que eu digo.
Dá, sim, senhor. Então vá, começa a contar e boa sorte.
Estas são as 3 da manhã. Comece o seu dia connosco na Renascença.
São 8h20, vamos então para o momento mais incrível deste programa. Às 3 da manhã. Vamos para o extremamente.
Extremamente agradável. E eu hoje queria começar aqui com um pouco de história. Agora que acabou a telescola, não é? E que os miúdos já estão de férias, acho que era bom revermos alguma matéria. Sabias, Carla, que durante a gripe espanhola existiu uma coisa chamada a Liga Anti-Máscara?
Ah, não fazia ideia. Sério?
Também não, olha, só descobri agora. Surgiu em 1919, em São Francisco, no auge da epidemia, e era um movimento de gente que se recusava a usar máscara e considerava essa obrigação uma violação da liberdade. Absurdo, não é? Felizmente, nos dias de hoje, com a informação toda que temos ao dispor, seria impossível acontecer uma coisa destas. Ah não, espera, também está a acontecer. Também há gente que se tem manifestado contra o uso de máscara e curiosamente é de novo nos Estados Unidos, não é? Gente que diz coisas destas em assembleias municipais.
I don't wear a mask for the same reason I don't wear underwear. Things gotta breathe.
Ah.
Portanto, traduzindo, a senhora diz qualquer coisa como não uso máscara pela mesma razão que não uso roupa interior. As coisas têm de respirar. Eu não esperava este final. Eu pensei que a frase completa fosse eu não uso máscara pela mesma razão que não uso roupa interior. Candidíase. Não faz-me essa cara. Eu sei que é um bocado estranho e desagradável estar a falar de candidíase logo de manhã.
É mesmo.
Mas também há candidíase na boca, não é? Pronto, e pode ser que as máscaras que abafam ali um bocado o ar agravem a Candida albicans, que é o nome do fungo. Parece o nome de uma escritora, não é?
Parece.
Não perca o novo romance Candida albicans.
Bestseller.
Exatamente. Bom, adiante. Esta senhora que não usa máscara para conseguir respirar, esquecendo que se tiver Covid-19 também vai ter alguma dificuldade em respirar.
Muito mais.
Não está, muito mais até, sim, pode ser mais grave. Não está sozinha na sua loucura, não. Há mais como ela.
You cannot mandate. You literally cannot mandate somebody to wear a mask knowing that that mask is killing people. It literally is killing people.
Eu sinto que esta senhora já foi atacada por um vírus. É o vírus da literalidade, não é? Ela usa literalmente de forma errada. Portanto, ela diz que não podem obrigá-la literalmente a usar máscara quando se sabe que as máscaras literalmente matam pessoas. Como é que farão as máscaras para matar literalmente? Entram pela boca adentro, não é? As pessoas falecem sufocadas, sim, pelas máscaras FP1 e não sei o quê. Não sei, é estranho, mas dava um bom filme de ficção científica, tipo aqueles dos tubarões com 3 cabeças, não é? A máscara assassina. É curioso, num país onde qualquer pessoa pode ter uma arma, achar-se que as máscaras é que matam.
But every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God. You cannot escape God. I'm going to say that again. You cannot escape God, not even with the mask or 6 feet.
Portanto, fica o aviso, a senhora diz que toda a gente que anda para aí de máscara, armada em parva, vai ser castigada por Deus. A senhora diz 4 vezes, para o caso de não termos percebido à primeira, não é? Não podemos fugir a este castigo divino, que nem a máscara nos vai safar. Ok, eu também não tinha usado a máscara para tentar escapar a Deus, era só ao coronavírus, só quer escapar ao coronavírus, com Deus está tudo bem. De qualquer forma, pode ser que com a máscara, vendo só os nossos olhos, Deus tenha mais dificuldade em identificar-nos, não é? Não percebe logo que sou eu, que és tu, portanto, à partida, pode ser que escapemos a este ralhete divino. Pelos vistos, este é o novo mandamento, não é? Foi acrescentado agora em 2020, é o 11º mandamento, além do não matarás, não cobiçarás, há agora o não usarás máscara cirúrgica, nem álcool gel, e manter-te-ás sempre bem em cima da pessoa do lado, não é? Nada de distanciamento. Esquece a história do distanciamento social. A nossa amiga explica.
Ok? 6 feet, like I said before, is military protocol. You're trying to get the people to train them so when the cameras, the 5G comes out, what?
Vamos parar, eu desisto, está a ficar um raciocínio demasiado complicado.
Já não consigo entender isto.
Não vale a pena. Ela diz que os tais 6 feet, portanto 6 pés de distância, que equivalem aos nossos 2 metros, são protocolo militar e que isto é o governo a treinar os cidadãos para quando o 5G fizer não sei o quê. Olha, foi nessa altura que eu desisti.
Pois, estava fizeste a ficar bem.
Demasiado, até para mim. A paciência tem limites. Vamos passar à próxima oradora, que está ali a fazer sinal de que quer falar também.
We are a nation of shared values of freedom, liberty, equality. We are home of the free, land of the brave. This is America, as someone else spoke. This is not Cuba. We are not in a communist nation.
Muito bem, a lembrar que os Estados Unidos são a terra da liberdade e tudo, e que para os mais distraídos não estão em Cuba, não são uma nação comunista. Tudo certo. Agora, o que é que isto tem a ver com as máscaras? Não sei. A senhora equivocou-se, porque o que é típico nesses regimes comunistas, além da repressão e tal, é o uso de fato de treino, não é? Há muitos chefes de Estado que se apresentam com equipamento desportivo, não com equipamento de proteção individual. É caso para dizer, olha, ainda bem que não estamos nos Estados Unidos, nem sequer em Cuba. Sim. Estamos em Portugal. É um país de brandos costumes que até aceita bem uma máscara, um álcool gel, tudo ok. Ou será que não? É que há dias eu cruzei-me no Facebook, onde é que havia de ser, não é? Essas coisas
pois,
só
claro.
No Facebook, com o post de uma mãe que, apesar das regras da escola, se recusa a entregar ou a ir buscar o seu filho usando uma máscara.
Ah,
e diz assim esta senhora, resumindo. Diz ela, aqui deixo para reflexão o meu testemunho de mãe sobre o regresso aos infantários. Muito cuidado com os autoritarismos. Em diretiva nenhuma está escrito que as crianças têm de ser entregues de máscara. Caso o pai ou a mãe não use máscara, elas têm que ser entregues na mesma. Parece-me que a máscara é um claro elemento de troca que o governo e as instituições por ele tuteladas julgam-se detentoras das crianças.
Ei.
Torna-se cada vez mais claro que a máscara é símbolo da obediência cega ao Estado.
E a volta
respeito, aceitação, liberdade, diferença. Temos de ser asseados no corpo e na mente. Pela liberdade e diferença, não podemos esquecer, e repara nesta parte,
sim,
que também os nazis disseram, estamos só a cumprir ordens.
Ah,
fim
não.
De citação. E pronto, está entregue o prémio para a comparação mais absurda de 2020.
Também acho.
Podem fechar o ano.
É, vamos bater
este
palmas.
Post na...
É o prémio, tem um prémio, tem um prémio.
Este post viralizou, como
sim,
a Covid-19, no fundo, e causou grande polémica. A maioria dos comentários dizem à senhora, esteja calada e usa máscara, não necessariamente por esta ordem, mas pronto, ponha a máscara e pronto. Mas também há quem concorde, e gostei especialmente de uma apoiante que diz, há já testados médicos, eu já tenho o meu, era o que faltava. Palhaçada das máscaras e este embuste todo. A minha questão é, o que é que dirá o atestado da senhora? Não é que a senhora sofre, sei lá, de mania da perseguição? Tem assim visões e houve coisas. Bom, outros comentários bastante sensatos que encontrei pela net foram: toda a gente sabe ou devia saber o quão falsa é esta pandemia. Perguntem aos 159 países que assinaram o acordo Covid. E eu por acaso lembro-me disto. Acho que foi assinado em Lisboa e até cantou depois no fim a Dulce Pontes, não foi?
Não, Joana, isso foi o Tratado de Lisboa.
Ah, pois foi, confundo sempre. Para terminar, outro comentário vencedor no Facebook diz assim:
diz
para
lá.
Mim nunca existiu pandemia. Tanto é que quando estou com alguém, pergunto se conhece alguém que tenha falecido com Covid-19 e até hoje não recebi um único sim.
Ai,
e digo mais, se perguntar aos que faleceram mesmo, vai ficar ainda mais admirada com a resposta, que é aquele silêncio comprometedor de quem foi apanhado na curva. Sim, sim.
Oh, meu Deus.
Tudo falso.
É impressionante. Que teorias, que teorias.
Adoro teorias da conspiração.
É mesmo, estas são das boas. 8h27.
Extremamente. Extremamente desagradável.
24 horas por dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo, impar na música.
Faltam 5 minutos para as 9, hoje é quinta-feira, é dia de Perguntei ao Vento, perto das 9h30, com o Daniel Leitão.
É verdade, vamos ter mais uma questão existencial, ou não?
Ou não?
Não sei, pode ser uma pergunta mais prática, para ser resolvida pelo Daniel. Vamos lá ver como é que ele vai descalçar mais esta bota.
É verdade.
Até agora tem conseguido responder, estou
espantada. É sempre incrível a maneira como ele consegue responder e dar a volta às questões, não é?
É verdade, é verdade. Por acaso, incrível era o termo que eu procurava e não
era,
tinha
não
encontrado
era,
ainda.
Não
era, obrigada.
Não percebo. Falta aqui a Ana Galvão, não é? Que acha tudo incrível. Desde
eu não conheço ninguém que use tanto essa palavra como ela.
É
se eu tivesse que descrever numa palavra, era Ana Galvão, é incrível.
É mesmo. 4 minutos para as 9, está com as 3 da manhã. Temos então Perguntei ao Vento com o Daniel Leitão. Queres recordar o mail do Daniel para onde podem toda a gente que está a ouvir colocar
eu
questões?
Eu quero que lhes façam perguntas difíceis, daquelas mesmo para o apertar e para o deixarem maus lençóis. Podem enviá-las para daniel.leitão@rr.pt.
Ok, fica feito. Eu tenho a certeza que já tem aí, se calhar, 10 questões na sua cabeça. Selecione uma e envie que o Daniel responde.
Escolha a mais incrível delas.
É isso.
A sua música preferida. As histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. A par com o mundo, impar na música.
Este é Prince, Kiss, algo que não se deve fazer muito, não é? Pelo menos pessoas que não são assim diretamente do nosso círculo, que não vivem na nossa casa, não é, Joana?
É verdade, há músicas de repente parecem muito desatualizadas, não é? Sobre beijos, abraços, sim. não, tudo isso parece uma
loucura.
Dá-me
um abraço, sim, é verdade.
Olha essa, também. Por exemplo, ou Encosta-te a Mim.
Ah, sim, também é um clássico.
Encosta-te a Mim, só se formos do mesmo agregado familiar. Bom, voltamos agora ao tema de há pouco, do extremamente desagradável. Falávamos do uso de máscara e de como é mal visto por algumas pessoas nos Estados Unidos. Eu queria voltar precisamente lá a respeito desta notícia que também já temos falado ao longo da manhã de Donald Trump. Dizer que não é contra as máscaras.
Agora já é a favor.
Exatamente, mudou de ideia. É sempre bom. Quando se muda para melhor, é bom sinal.
É mesmo.
E há um estudo americano que dá conta que, de facto, os casos de coronavírus aumentaram muito nas zonas onde não é obrigatório usar máscara. Os estados onde as máscaras não são obrigatórias representam 2/3 dos novos casos confirmados e, supostamente, uma exigência a nível nacional ia diminuir bastante o aumento de casos diários de Covid. Donald Trump, de facto, nunca foi visto de máscara em público, mas veio agora dizer que é totalmente a favor, diz que se estivesse numa situação de proximidade com as pessoas usava, mas que na maior parte do tempo não está.
Ah, eu já ouvi. Está visto. Eu já, a imagem
eu também já ouvi, pois. Também já ouvi, mas realmente nunca é uma proximidade tão grande como a do nosso presidente, não é?
Sim.
Donald Trump
sim.
não é um presidente de afetos
não
como
é, não é. E
Marcelo,
ainda bem, isso... ainda bem.
Sim, é estranho. E por isso Marcelo está sempre de máscara, não é? Estamos sempre a vê-lo preparadíssimo para abraçar e quem sabe até para beijar.
Uhum.
Agora parecia a música do Toy. Mas a melhor parte vem agora. É que Trump revela que até já utilizou uma máscara em casa só para ver como ficava e diz, era uma máscara negra e penso que me ficou muito bem. Estava parecido com o Lone Ranger. A questão é, o Lone Ranger, que nós em português conhecemos como o Mascarilha, é um famoso cowboy, não é? Um herói, que usa uma máscara negra, sim senhor, mas é uma máscara assim tipo Zorro, não sei se estás a ver, não é?
Uhum.
Isto leva-me a crer que Trump pode ter-se enganado e usar a máscara nos olhos, não é? Com ele nunca
tudo,
se sabe.
Tudo é possível, Joana.
Portanto, alguém devia alertá-lo que é na zona da boca e nariz.
Oh, meu Deus. Bem, olha, se não ouviu hoje o extremamente desagradável, é sobre o movimento anti-máscaras nos Estados Unidos, ouça, está em rr.sa.pt. Pronto, e vem na sequência desta notícia. Donald Trump agora muda de ideias. Pode ser que estes movimentos também acabem de vez, não é? Fernando Daniel e Melim na Renascença, nas 3 da manhã, são 9h25.
Perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Olá, Daniel Leitão, bom dia. Vamos então. Daniel, estás connosco?
Sim.
Ah, agora sim, que susto.
Já,
que temos aqui.
Estava-me a dar um fanico.
A mim também, então temos aqui uma questão existencial. Vamos lá. A pergunta de hoje foi enviada não por um, mas por dois ouvintes, um casal. E diz o seguinte: bom dia, Daniel, somos o Gonçalo e a Ana e este tema está a dividir o nosso lar. As frases "o que é o comer" e "vou fazer o comer" estão corretas?
Sim, com essa intuação fica ainda melhor, não é?
É.
Não. Para responder a esta questão com mais propriedade, fiz o meu trabalho de casa e liguei à doutora Edith Estrela, que é, como se sabe, a mais profunda conhecedora da língua portuguesa. Vai daí, liguei-lhe e disse assim: "Estou, doutora Edith?" E ela disse: "Não é estou, é estou." Eu: "Ah, pronto, desculpe. Então, está tudo bem consigo?" Não é está tudo bem, é está tudo bem. O verbo é estar, não é estar. Eu: sim, era só uma abreviatura, não é? E ela: não, isso tecnicamente não é uma abreviatura. É uma aferse, que consiste na supressão de um fonema ou de uma sílaba no princípio de uma palavra.
E tu, o que é que disseste?
Eu não disse nada, desliguei simplesmente, não é? Não estava com paciência para aquilo. Por isso, caros ouvintes, Ana e Gonçalo, vou ter mesmo de ser eu a responder-vos, apesar de nunca ter tido uma nota superior a 15 a português.
Se calhar, no meio disto, é bom recordar o que é que eles tinham perguntado. Eles querem saber se frases como "é o comer" ou "vou fazer o comer" estão corretas.
Bom, boa pergunta. Alguém ir fazer o comer, quanto a mim, está sempre certo. É sempre uma excelente ideia. A não ser que esse comer seja peixe cozido. Nesse caso, mais vale estar quieto. Não vale a pena. Mas calculo que vos interesse mais o aspecto gramatical da coisa.
É, era mais isso.
É, não é? Normalmente quem diz o comer é olhar de lado, mas dizer o comer não é propriamente errado segundo o dicionário, é mais errado segundo os livros de etiqueta da Paula Bobon. Não soa muito bem, é certo, e dá logo a ideia de que estamos perante um estivador que deseja comer uma dobrada, não é? Ninguém diz o comer se estiver com vontade de comer um requintado ceviche.
Ah, não liga, não é?
É, não é, não liga. No entanto, acalmem-se os nazis da gramática porque não está errado. Lá porque comer é um verbo não quer dizer que não se possa usar como substantivo. Acontece com outros verbos, como o saber. O saber não ocupa lugar. E isto ninguém censura,
pois é.
Porque a sabedoria é mais bem vista que o apetite. Erradamente, já que a larica também não ocupa lugar. Pelo contrário, deixa um enorme buraco no estômago. O mesmo acontece com o verbo olhar, às vezes usado como substantivo para elogiar. Tipo, tens um olhar lindo. Coisa que eu nunca diria, porque é um bocado soleiro. Mais depressa elogiava o comer de alguém. Aliás, foi assim que a Joana me conquistou.
Foi.
Porque tem um comer lindo, que é como quem diz, faz um excelente arroz de pato.
Daniela, acerca disso, se calhar chegou a altura de eu revelar que aquele arroz de pato que eu te servi no nosso primeiro jantar em 2009, não fui eu que fiz. Era de compra.
E deixaste-me andar estes anos todos enganado? Achar que fazes um ótimo comer?
Não digas comer, se faz favor. Diz comida.
Mas porquê que não posso dizer? Agora que sei que estou legitimado pelos deuses da gramática, vou usar sempre o comer. Ani Gonçalo, não sei qual dos dois defendia o comer ou a comida, mas neste caso, esta espécie de derby deu empate. Podem dizer como entenderem. Se quiserem uma terceira via que não chateie ninguém, podem perguntar, em vez do que é o comer, o que são as vitualhas.
As vitualhas?
Depois têm... Ah, vitualhas. Sim, sim. Depois têm que responder à pergunta da outra pessoa, que vai ser o que é isso das vitualhas.
Sim, o que é
e para
isso
saber...
das vitualhas?
Pronto. Queres saber, Carla?
Quero.
Queres
saber? Vitualhas?
Enviam um mail para daniel.leitão@rr.pt.
Não, estou a brincar. Vou mandar.
Podes enviar. Não, mas eu digo já agora. Vitualha é sinónimo de alimento. Por isso, não se chateiem mais com isso, e se nenhum tiver com vontade de fazer o comer, vão jantar fora.
Não digas o comer. Continua a não gostar.
É estranho. O que é o comer? Daniel Leitão, perguntei ao vento.
Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
Agora faltam 20 minutos para as 10, está com as 3 da manhã. Filipa Elva já foi nossa convidada. Confesso que é uma mulher inspiradora. Eu sempre que falo com ela, ela participa em muitas maratonas, e eu sempre que falo com a Filipa, eu fico durante 2 semanas a pensar, eu tenho que fazer uma maratona, porque isto é...
Eu fico contagia. A sentir-me mal, eu fico assim, eu realmente não faço nada, muito menos agora, não é? Isto vai ser a pior vez, porque estou sentada em casa há meses e a Filipa anda por aí. Olá, Filipa, bom dia.
Bom dia, Filipa, tudo bem?
Bom dia, já me estou a rir assim.
Ainda bem.
Para além de tudo, Joana é assistente de bordo da TAP, tem estado em layoff, mas não tem estado parada, não é? De certeza.
Pois é, Filipe, essa é a minha primeira curiosidade. Quanto tempo aguentaste parada, sem fazer assim mesmo nada, em termos de trabalho?
Quantos segundos?
Em termos de trabalho?
Sim.
Bem, antes de mais, bom dia a todos.
Bom dia.
Adoro, estou a adorar estar aqui a ser ouvir-vos. Já comecei bem o dia. Parada, sem voar... Sei, cerca de 25 dias, é possível, 25 dias para aí. Fui fazer um voo de repatriamento para São Paulo e depois fui convidada pela TAP para fazer os voos para a China de carga, para ir buscar ventiladores e equipamento médico.
Olha, isso é
para
muito...
Portugal e para o mundo.
Sim. E como é que te sentiste? Porque é algo diferente do que tu fazes no teu dia-a-dia, não é? Tu tens uma alegria imensa. Eu lembro-me de relatos teus a falar de quanto adoras a profissão que tens, porque implica o contacto com as pessoas. Estes voos são completamente diferentes, não é?
Só estes voos são o oposto. São voos de carga. O avião vai com os equipamentos todos, só somos 14 pessoas dentro do avião, incluindo tripulação e pilotos, e carga. E são voos são muito duros os voos, demoram 3 dias. Chegamos à China e depois temos que ficar à espera que a carga chegue. Na placa não podemos sair do avião. E pronto, por isso é que eu... pedala ainda mais, que é para estar preparada para fazer estes voos, para ter bastante resistência física para aguentar esta adversidade. São voos muito adversos, mas
quando
final...
chegas tens aquela sensação de missão cumprida, não é? Porque é uma coisa tão importante, não é? Precisamos tanto desses equipamentos.
Sim, eu quando entro em casa, depois desses voos, o meu coração está do tamanho do universo. É muito gratificante. Estou muito grata à TAP por esta oportunidade que me deu. A sério, é muito gratificante mesmo.
Uhum. E em relação às maratonas, como é que tens? Acabaste, disseste agora que tens pedalado em casa, não é? Ficas muito. Também sobes e desces as escadas do prédio, tanto quanto sei. Como é que te preparas? Sim. É assim?
É assim. Esta quarentena, neste confinamento, eu vivo sozinha, em casa, todos os dias, quando Sim. acordei, e vou fazer isso a seguir, fiz isso ontem, acordo, faço chá verde e vou para a bicicleta, que está aqui na sala, e Sim. pedalo.
E ficas lá quanto tempo?
Ultimamente eu tenho ficado 23 minutos, porque são 23 minutos mais intensos.
Ok, okay. Então, imagina a velocidade.
São 23 minutos, e depois desses 23 minutos eu saio da bicicleta e tenho um tapete na sala com os pesos e uma bola de pilates. Então faço agachamentos,
pronto, estás pronta para uma maratona agora.
Eu estou prontíssima e sinto que esta quarentena fortaleceu o meu corpo.
Sim. Oh, Joana, nós ainda não dissemos, e as pessoas que nos estão a ouvir podem achar que a Filipa, pronto, faz assim uma maratona. Não, já fez 18. Ganhou 3 maratonas, inclusive a maratona da Muralha da China em 2013. Eu lembro-me de ser notícia e foi nessa altura que falámos pela primeira vez. E esta maratona.
Já correu em todo lado, até na Groenlândia.
É verdade,
tu.
Com frio. Esta maratona da Muralha da China tem que se correr em degraus enormes, não é? Quem sabe, já viu fotografias da muralha, aquilo não é para meninos. Ou são 8
não,
horas.
É que a Filipa sobe as escadas do prédio. A minha questão é sobre os vizinhos. Eles costumam se cruzar contigo e pensam lá vai a maluca dos degraus ou nunca vês ninguém?
Não, eu agora mudei de casa e então ninguém me vê.
Ah, pronto, então estás mais resguardada, é isso?
Eu estou muito resguardada, subo os 5 andares à vontade e ninguém me vê.
Uhum. Olha, Filipa, só para terminar, o que é que esperas que aconteça no futuro? Ainda para mais nós temos falado da TAP há semanas que andamos a falar da TAP. Qual é o teu sentimento nesta altura? O que é que julgas que vai acontecer?
Estou apreensiva, não imagino o que é que vai acontecer, porque o que é hoje notícia, amanhã já não é.
É verdade.
A notícia de ontem, hoje já não é.
E a Sim, durante a noite hoje, mudou.
E amanhã vai mudar até existir a certeza do rumo para a nossa TAP. Entristece-me, sim, entristece-me muito. Nesta fase o mundo parou, a TAP parou, todas as companhias aéreas do mundo pararam e fomos muito afetados. Estou a fazer pensamento positivo todos os dias
sim,
pela nossa TAP.
Tem que se encontrar um caminho.
É engraçado tu dizeres a nossa TAP, portanto, com certeza que acreditas que é muito importante termos uma companhia portuguesa, não é? Uma companhia nacional
Sim,
por todo o mundo.
E ela, a TAP não vai morrer, a TAP só vai provavelmente mudar o seu aspecto.
Pronto, esperemos que sim.
Só
esperemos
mudar o seu aspecto físico.
Esperemos que encontre o seu caminho, Filipa. É sempre
porque
um gosto. Sim, diz.
Não, vamos aguardar com calma.
Com serenidade e ver.
Sim, vamos aguardar com calma e com esperança. Algum rumo bom a TAP vai ter. Vamos aguardar.
Eu adoro o teu vamos otimismo, contar. Filipa. É isso, Filipa Elvas, nas 3 da manhã. Olha, um beijinho. Corre
obrigada,
tudo bem.
Beijinhos.
Um beijo, obrigada por tudo. Um beijinho.
Obrigada.
Nas 3 da manhã.
Olá, eu sou o Luís de Matos.
Olá, eu sou a Marcinara.
Olá, eu sou o Pierre Redén.
Olá, eu sou o José Carlos Malato e estou com as 3 da manhã.
Anastasia, Left Outside Alone. Temos que ir embora, Joana.
Oh, amanhã
mais
ainda.
Hoje foi assim. Vamos falar de uma coisa que tu fazes todos os dias. É
Estamos
o quê?
A falar de teletrabalho.
Teletrabalho, que é? Isto estás a fazer há quantos dias?
Sim. Acho que já passei o 100, não é?
Já passei o 100,
estamos 100 e pouco.
Como nós, temos agora duas pessoas que têm uma perspectiva diferente em relação ao trabalho. Temos a Marta Moncacha, que é assistente social, e o Nuno Francisco, que é farmacêutico.
Qual foi a sensação de voltar ontem?
Foi um bocadinho...
Gostei do suspiro.
Grande parte do tempo estive com 4 filhos em casa.
Ai, meu
Deus. Então, é um desafio grande. Por outro lado, foi um embate. Portanto, de repente eu chego e tenho assim um rebuliço à minha espera. Portanto, foi assim um embate.
Ouvi esta frase e adoro, que é: será que estamos a trabalhar em casa ou estamos a viver no trabalho?
Agora já estou a viver menos no trabalho. Mas a fase inicial estava a ver um bocadinho no trabalho.
Qual é a tua parte preferida da casa para trabalhar?
Ou estou na cozinha ou estou na sala.
É?
O meu filho está na sala, eu estou na cozinha. Quando o meu filho está na cozinha, eu tenho que estar na sala.
Mas aí, Vital. Foge dele.
É, depende se a Bimbi está a trabalhar ou não.
Também há gente que se tem manifestado contra o uso de máscara e curiosamente é de novo nos Estados Unidos, não é?
But every single one of you are going to get punished by God. You cannot escape God, not even with a mask or 6 feet.
Não podemos fugir a este castigo divino, que nem a máscara nos vai safar. Pelos vistos, este é o novo mandamento, não é? Foi acrescentado agora em 2020, é o 11º mandamento. Além do não matarás, não cobiçarás, há agora o não usarás máscara cirúrgica, nem álcool gel. E manter-te-ás sempre bem em cima da pessoa do lado, não é? Nada de distanciamento.
Acorde com a Joana, a Ana e a Carla, às 3 da manhã.
Amanhã mais. Até amanhã.
Até amanhã.